Então, uma das coisas que implica essa coisa da vacuidade é que a gente, um dos métodos para lidar com isso é reconhecer todas as coisas como um sonho, né? Então, elas não são um sonho, mas a nossa prática é ver como um sonho. Quais são as implicações disso, na nossa vida? E sem entrar em yoga dos sonhos, porque esse é um ensinamento secreto, né? Não posso te falar publicamente, nem se eu pudesse falar, não poderia. Então, a gente vai só falar da metáfora do sonho, né? O sonho como uma metáfora da vacuidade no Dharma.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Então, já faz um tempo eu vou em eventos e eu levo esses santinhos, esses imagens de Buda impressos, né, esses cartões, e eu envio gratuitamente para quem quiser me pedir pelo correio. É só enviar para o e-mail padma.dorje@gmail.com. 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 E se quiser fazer uma contribuição para o meu trabalho aqui nesse podcast ou para o meu trabalho de forma geral e para esses cartõezinhos, pelo menos o correio é interessante de fazer a oferenda, por favor, visite esse endereço www.tzal.org/patronagem. tzal.org/patronagem. E ali tem formas de contribuir por depósito em banco e também pelo PayPal e pelo PagSeguro. Muito obrigado. Tenho bastante desses cartões ainda para enviar. Quem quiser receber, por favor, envie o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo. E quem quiser contribuir com as minhas atividades, por favor, use esse endereço que tem informações de contribuição pelo PayPal, pelo PagSeguro ou contas bancárias. Eu também gostaria de pedir para todo mundo que divulgasse o canal. Eu gostaria de atingir 10 mil assinantes. Curtam os vídeos, comentem e passem adiante, por favor, me ajuda bastante. Eu gostaria de trabalhar apenas com isso. Se eu chegar entre 10 e 100 mil assinantes, vai ser uma possibilidade. Eu ainda estou longe, bem longe disso. Tem muita coisa para tratar. O Dharma, às vezes, quando parece que está esgotando porque não vem pergunta, surge um âmbito novo de coisas para falar, né? Só pode ser a nossa mente pequena que vê que na minha mente pequena, no caso, que acha que não vai ter o que dizer logo em seguida sobre os ensinamentos do Buda, né? Nossa, tem muita coisa para aprender. Então, primeiro aspecto aqui é entender que quando a gente fala que as coisas são ilusões, né, uma coisa assim, pode surgir uma certa visão negativa, né? Então, negativa assim, a gente achar que isso é um pouco pejorativo, dizer que isso é ilusório. No Dharma, no Mahayana, a ilusão não é pejorativa, né? A mãe do Buda é a rainha Maya, a rainha ilusão. E um dos treinamentos da mente de Atishti, seja filho da ilusão, né? Então opere na ilusão como uma criança da ilusão, assim. É o yogi da ilusão, que é a prática do Vajrayana, chamada de yoga da ilusão, né? Porque a gente gera uma deidade, a gente produz a deidade, né? A gente está brincando com as formas ilusórias, né? Então todas as formas são ilusórias, não tem uma forma que seja real. Isso é quando a gente fala real, é que a gente está reificando como algo independente, que é a nossa tendência usual, né? Então, quando a pessoa diz assim, ah, é tudo um sonho, então eu vou sentar e tomar cerveja e não vou fazer nada, porque é tudo um sonho mesmo. Então, esse é um viés niilista, assim, da perspectiva de ver o sonho como algo, né, já que nada importa porque é um sonho. Então, em certo sentido, as coisas não importam porque elas são um sonho, isso é verdade. Então, por exemplo, se a gente sonha durante a noite com uma coisa muito terrível, acorda de manhã e vê que não era bem assim, né? Nada daquilo, né? Aquela situação toda não existia. Ou, pelo contrário, uma coisa que é muito boa no sonho, tem essa, no budismo, já falei aqui no canal, mas tem esse exemplo da mãe, que ela é estéril, né? Mas aí ela sonha durante a noite e ela tem um filho no sonho, né? Então, alguma coisa realmente quimérica é como o filho de sonho de uma mãe estéril. A pessoa acorda, ah não, mas eu sou estéril, não posso ter filhos. Então, o meu filho de sonho não existe mais porque eu acordei, né? Então, A gente pode ter, né, esperança e medo com relação aos sonhos assim que acorda. Depois de algumas horas a gente esquece, né? Aquilo não tem uma consequência, assim. Então, a primeira perspectiva é pejorativa, é dizer assim, não, então não importa, né? Já que tudo é um sonho, é o que o budismo está dizendo, eu acredito no Buda, o Buda diz que tudo é um sonho, é como um sonho, né? Tudo é como um sonho, então, né, nada importa. Mas aí vem uma segunda perspectiva. Se você está dizendo que o sonho não importa, é porque você está ainda tem essa perspectiva de esperança e medo com relação ao sonho, né? Então você está atribuindo ao sonho. Por um lado, quando você está envolvido no sonho, você não está reconhecendo ele como sonho, então os seus apegos e aversões são justificados dentro do sonho e assim por diante. Tá, aí você viu que isso daí, nada disso, né, tem um nexo. Você acorda, aquilo tudo se perde no meio do nada. Aí você fica emburrado, assim, ah, mas eu não posso mais brincar com meus apegos e aversões dentro dos sonhos, então não vou fazer nada. Não é essa atitude, porque exatamente porque é um sonho, é lúdico, porque é lúdico, é plástico, pode ser transformável, né? Então, aí quando a pessoa tem, né, realização da vacuidade, ela vai fazer prática do Vajrayana. Então ela aproveita esse fato de que o eu não existe, ela aproveita esse fato de que as aparências são livres, né, para nós projetarmos coisas sobre elas, e a pessoa se gera como uma deidade, né, através da iniciação, recebe a iniciação para fazer isso, e ela faz a prática, ela começa a gerar um hábito de se reconhecer com as marcas de um Buda, né? Então, como na verdade é como essa é a verdade, então o nosso hábito gerado tá coadunado com a realidade que nós já somos Budas. Então, isso é uma prática que usa o resultado como caminho, né? Então, isso se faz a partir da realização da vacuidade. Então, a pessoa tem a realização da vacuidade, como é que eu uso isso? Eu me torno um Buda para beneficiar os seres, ok? Então, tá, digamos que a pessoa não tem acesso a um professor para fazer prática do Vajrayana, e ela quer fazer isso no âmbito Mahayana. O que que ela faz? O que ela faz é que ela usa o sonho para gerar mérito. Ela usa o sonho, ah, mas o mérito é de sonho, o mérito não importa, mas ela não tem má vontade nenhuma com o sonho. O sonho é reconhecido como sonho e o engajamento no sonho é completo. Você não precisa em nada ela dizer assim, não entro mais nesse negócio de sonho sujo. Aí ela está acreditando no sonho como uma coisa suja que está lá fora. Então ela se envolve no sonho, né, e ela beneficia os seres. E assim ela gera mérito para ter mais compreensão, para estabilizar essa compreensão da natureza onírica de todas as coisas, né? Então, essa é uma prática que a pessoa faz. A pessoa reconhecendo algo, um aspecto, algum lampejo intelectual da vacuidade, da impermanência também. Ah, tudo é impermanente. Ah, né, quando eu era criança, eu pensava, bom, tem a morte do sol, depois tem a morte térmica do universo, então nada realmente importa. É como um sonho. A pessoa acorda, daqui depois de zilhões de anos lá, né, o universo todo está zero Kelvin. Ou se vai explodir de novo, tem uma perda de informação. Então não tem muito como escapar desses cataclismas informacionais, né? E eu, né, como uma pessoa assim da informática, quando guri, eu queria justamente preservar, né? Tem que levar essa coisa maravilhosa que os contos do Isaac Asimov, eles têm que perdurar, tem que ter uma duração infinita, assim, senão acaba, né? Podia ser Shakespeare, podia ser uma coisa de alta cultura, mas vamos dizer que era o que eu gostava na época. Então, esse tipo de consciência da impermanência leva um tipo de consciência da vacuidade e leva esse tipo de atitude de não nem cair num extremo de niilismo e de dizer que o sonho é algo ruim e nem se envolver no sonho como acreditando no sonho. Então, esse desengajamento com o sonho ao mesmo tempo que se está no sonho, isso é o que permite o benefício dos seres, né? E particularmente o que gera bodhicitta, o que gera compaixão, nesse sentido da bodhicitta, é quando a gente reconhece que os seres estão operando dentro do sonho sem nenhuma clareza sobre isso, né? Então, compaixão e vacuidade são exatamente a mesma coisa. Se a pessoa tem uma realização da vacuidade, ela tem compaixão plena. Se ela tem realização da compaixão, ela só pode ter realização plena da compaixão entendendo a vacuidade, que um dos jeitos de entender é tentar reconhecer tudo como um sonho, né? Então, daí as pessoas perguntam, ah, mas eu posso ficar pensando isso? Eu posso ficar, claro, a pessoa, né, particularmente, a pessoa pode usar, né, então, o Dzongtsa Tsenpo, ele diz que tem uma pobreza na visão do budismo de Vipassana, da pessoa parar para fazer vipassana. Então, a pessoa vai fazendo vipassana com o que vai acontecendo na vida dela, com o que ela vai pensando, ela vai praticando essa meditação analítica que tenta levar tudo que ocorre na mente, tudo que ocorre na vida, para o âmbito do Dharma, né? E o ensinamento por excelência do Dharma é a vacuidade. Então, e daí um dos jeitos de falar de vacuidade é falar que tudo é um sonho. Então, a pessoa vai integrando como ela pode. Daí também, particularmente, a pessoa senta. Ela também deve fazer prática formal e ela pode fazer prática formal de contemplação de ensinamentos do Dharma. Pega um livro do Dharma que fala sobre vacuidade, um livro do Dharma que fala sobre coisas profundas no Dharma, impermanência e assim por diante, e ela aplica aquele ensinamento na experiência dela, na experiência cotidiana e na experiência de prática dela. Isso com a coluna ereta, sentada em posição de meditação. Isso é uma coisa que se faz. Pensar. A pessoa para para pensar, mas. Tanto ela faz no cotidiano, quanto ela faz formalmente. É importante ter essas duas, ter essa combinação, particularmente para iniciantes. A gente tem que separar, fazer uma artificialidade que é prática formal e prática no cotidiano, prática formal e prática no cotidiano. Depois, quando a pessoa é muito avançada, ela não vê diferença entre prática formal e prática no cotidiano. Mas para quem está começando, é muito importante fazer essa distinção. Então, sim, a pessoa com certeza ela pode refletir cada vez mais nisso. Daí, novamente, eu lembro o que que vai fazer essa reflexão. Essa reflexão vai fazer a pessoa querer aprofundar a conexão dela com o Dharma, vai querer aprofundar o refúgio dela no Buda, que inclui o refúgio na Sangha e o refúgio no Dharma. Então, ela vai tentar se aproximar dos ensinamentos de forma presencial, ela vai tentar conhecer o Dharma, né, presencialmente. E daí, ela vai fazer prática com outros praticantes e vai aprender a fazer prática, né? Inclusive do Vajrayana, se ela tiver interesse na prática do Vajrayana. Então é um começo, né? Mas esse começo só por si só ele já traz uma grande liberdade, assim. Se a pessoa começar a pensar nessa metáfora do sonho, ou metáfora da cobra na sala, né? A cobra assustadora, mas na verdade ela é uma corda. Daí vem alguém e acende, né? Que é quando você se dá conta que é um sonho, né? Quando o Buda dá um ensinamento e você, ah, é mesmo, é um sonho. Não é real essa coisa toda. Aí uma atitude pode ser assim, ah, mas eu não quero saber dessa sala, porque uma vez eu pensei que tinha uma cobra ali, eu não quero me enredar mais nisso. Outro pensamento que a pessoa pode ter é dizer assim, não, mas sempre foi uma corda. Eu estava salvo mesmo quando eu pensei que eu estava enrascado. Então eu não preciso deixar de me envolver com nada, né? Então essa é uma, particularmente com o benefício dos seres. Por quê? Porque quando a gente usufrui da compaixão, usufruir de trazer benefício aos outros, a gente se abre para essas compreensões mais profundas, né? Então, a gente pratica o Dharma para beneficiar de forma efetiva, e a gente beneficia de forma efetiva para conseguir praticar o Dharma, para conseguir entender o Dharma. Uma coisa leva à outra naturalmente, né? Tudo isso é recomendável. Todo esse tipo de atitude é recomendável. Quando é que a pessoa deve desconfiar que ela tem problemas, quando ela está perguntando para os outros se a prática dela está boa ou ruim, pode perguntar para o lama, mas com o tempo a pessoa aprende a perguntar isso de um jeito que vai ser útil, né? Então, não se pergunte assim, ah, será que isso aqui é um resultado? Não se pergunta esse tipo de coisa. Ou pode até perguntar para um lama, daí se a pessoa pergunta para um lama, ela vai ter o tipo de resposta que é necessário nessa situação. Então, mas é bom pensar no que você está perguntando, o que você está fazendo, né? Daí também, se a pessoa tiver uma dificuldade de se aproximar do Dharma, assim, por que que eu não consigo entrar numa sala de prática e fazer um retiro? E que tipo de obstáculo eu estou gerando, né? Então, se a pessoa tem um obstáculo muito forte a fazer prática formal, eu sei bem como é isso, né? Então, a pessoa tem um obstáculo formal, de prática formal, obstáculo de ver as pessoas, obstáculo de sair de casa, né? Algumas pessoas com quem eu já falei por anos aqui, que têm questões psiquiátricas que impedem elas de procurar o Dharma porque. Ah, não vão conseguir dormir fora de casa, ou, sei lá, tem uma série de condições mais ou menos sólidas para as pessoas, né, que impedem elas de ter acesso ao Dharma. E de fato, se a pessoa tem uma doença que incapacita ela de encontrar o Dharma, isso é uma das condições, né, são mau karma, são uma das condições que impedem o Dharma. Então a pessoa não vai encontrar o Dharma, mesmo que ela fique ouvindo pelo YouTube, mesmo que ela fique, né, interessada no Dharma. Lembrando novamente, não é esse o período, né? Talvez demore meses, anos para tudo voltar ao normal, entre aspas, se é que algum dia vai ser como já foi. Mas com certeza, né, vai haver prática do Dharma. E É interessante perceber também que os centros de Dharma que estão trazendo apoio para as pessoas agora nesse momento pela internet, eles estão fazendo isso de uma forma relativamente fechada e controlada, né? Então, não adianta ficar agremiando pessoas agora online e depois não vai se poder dar um devido, né, continuação para o trabalho, porque a pessoa talvez não apareça. Então, as pessoas que já têm essa, conhecem a prática, já fazem prática, conseguem fazer prática em grupo, elas estão conseguindo meio que fazer prática em grupo pela internet. Então, isso está acontecendo agora nesse momento. Quem está na sanga está vendo isso, né? É, recomendo, assim, né? Se a pessoa tem interesse nesse tipo de ideia. Quando eu ouvi falar de prajna, quando eu ouvi falar desse tipo de natureza onírica das coisas, assim, isso é, não tenho dúvida, é isso mesmo, né? Aí, já também quando me explicaram que isso não é uma coisa de esperança e medo, não é uma coisa de deixar de se engajar com as coisas, aí melhor ainda, né? Não precisa deixar de se engajar nas coisas, né? Quer dizer, algumas vezes precisa, né? Algumas vezes a nossa prática não é suficiente para uma coisa específica ou outra dentro do, né? A gente não consegue lidar com né? O Vajrayana, particularmente, ele trabalha com emoções intensas, né? Então, limites, assim, né? Então, vai testando os limites da pessoa nas práticas, né? Mas no Mahayana, não. E daí, no Shravakayana, menos ainda. No Shravakayana, se tem alguma coisa que vai trazer perturbação, a pessoa se afasta, né? Esse é o método deles, assim, é meio que vai pelo objeto, né? Mas não é no Mahayana e não é no Vajrayana. Particularmente no Vajrayana, se você vê que uma situação te traz medo, te traz desconforto, aí você pensa, pensa duas vezes antes de entrar ali para saber o que que é, se é perigoso mesmo ou não é. Mas se for só, você percebe que é só uma coisa mental, daí você olha para aquilo e diz, ah, isso aqui é uma oportunidade, né? Então, ajudar as pessoas, né? Agora, esse momento que as pessoas que estão trabalhando com apoio de saúde, né? Então, e mesmo quem está trabalhando como entregador, alguma coisa assim, algumas vezes está a pessoa é inconsequente, outras vezes, com certeza a pessoa de saúde não é inconsequente, mas as pessoas que estão trabalhando como entregador podem estar achando que, né, não é um grande problema. Mas se a pessoa é praticante, ela está pensando assim, né? É uma boa oportunidade, assim, porque eu estou trazendo um benefício e eu estou usando isso para adiantar minha prática, né? Então, essa situação é interessante para muita gente. Não para mim, né? Que eu sou grupo de risco e eu não trabalho com saúde, então eu estou isolado aqui. Se as pessoas pedirem cartão, eu só vou mandar em maio. Não vou sair de casa mais em abril, eu acho. Já fui no supermercado. Então era isso aí.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Xingando com Dade Watch, pode abatir com seu tutor da poça sua adepção de lá do sushi, não se um bebê chegou a dançar um balão de dropa de gelo. O marrom beza guru pema CD, um que loja som de loja, exalinça som de papel, trouxe o som na guarda miral do som gelejo.